está corroendo tudo, está acabando com tudo, mesmo porque nós temos preços sazonais, nós temos preço de commodities, nós não vamos controlar preço de commodities, não é a taxa de juros que vai controlar, entendeu? Então acho que a gente poderia sim alterar esse sentido que o Banco Central tem dado permanentemente. Acho que é preciso focar na geração de emprego, na manutenção do desenvolvimento. Se a gente não faz isso, a gente pode... Eu vi aqui o Lindbergh lendo a situação do país na hora que você aumenta a taxa de juros e na hora que você diminui a taxa de juros. Quer dizer, cria uma situação muito favorável para o desenvolvimento quando você diminui a taxa de juros. Quando você aumenta, é aquela coisa, vamos frear, vamos segurar a nossa economia. A nossa economia precisa ainda crescer muitos e muitos anos. Acho que não dá para a gente contê-la da forma como nós pretendemos com as taxas de juros e depois com os ajustes fiscais, que normalmente... Ontem nós vimos uma discussão aqui com o diretor, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, a respeito dessa questão do aumento dos custos no Brasil, do custeio, etc. E ele fez uma demonstração de que o aumento do custeio não foi por uma gastança, muito pelo contrário. Foi política de renda mínima, que foi estabelecida no Brasil. Foi política de crédito barato para alguns setores da economia, que ajudaram ao desenvolvimento. Foi para o custeio da ampliação das universidades, das escolas técnicas, para preparar e formar o povo. Então, isso não poderia ser considerado uma gastança desenfreada. Então, a minha fala tem esse sentido, de como que a gente amplia o foco do Banco Central. Porque eu percebo que nós estamos sempre segurando o mesmo lugar. Tá certo? Nós não saímos daqui. Nós temos que segurar a inflação de qualquer jeito e, independente de qualquer coisa, nós vamos fazê-lo via os juros. Sem falar em campo e outras coisas que são prejudiciais à nossa economia. Era isso, senhor presidente.
Obrigado ao senador Inácio Arruda. E passo agora a palavra à senadora Marinor Brito para que possa também fazer suas indagações, finalmente, senadora.
Senador Lobão, eu, no início do meu pronunciamento, ainda há pouco, eu parabenizei Vossas Excelências pela eleição e desejei sorte na condução dos trabalhos, de forma que a pluralidade da composição desse plenário pudesse ser tratado de forma democrática, de forma respeitosa. Eu lamento que esse clima de já ganhou da base governista em relação às indicações, às sabatinas, em relação ao próprio salário mínimo, esteja contagiando alguns senadores e senadoras, de modo que a expressão que Vossa Excelência utilizou, esmagadora, ainda há pouco, da esmagadora maioria, acabe virando regra aqui nas relações. Eu espero que isso não aconteça. Eu vou exigir e não pensem que eu vou facilitar o funcionamento como líder do meu partido se Vossas Excelências não cumprirem rigorosamente o regimento e garantirem que a discussão seja democrática.
Será sempre um prazer a participação de Vossa Excelência. E quando eu me referi à esmagadora, ela não se ateve à questão de bloco de governo ou bloco de oposição. Foi uma questão numérica.
Mas a expressão, Excelência, me perdite, mas a expressão esmagadora já não é, no mínimo, gentil.
Não concordo com a posição de Vossa Excelência, não, mas
tem todo o direito de não concordar, claro. Excelência. Tem todo o direito de não concordar. Eu queria... sabendo que a diretoria do banco é colegiada e que discussões relativas a prorrogações de prazos, condições de pagamentos e perdão de multas oriundas de dívidas não pagas pelos grandes produtores vinculados ao agronegócio, que em uma boa parte estão concentrados na minha região, eu queria ouvir de Vossas Excelências qual é o posicionamento de Vossas Senhorias sobre essas constantes prorrogações, sobre essas condições de pagamento que sempre estão sendo facilitadas, mesmo sem que os que têm pedido o empréstimo tenham conseguido pagar a dívida. Queria ouvir de vossas senhorias o posicionamento sobre isso. Tem uma questão que diz respeito ao funcionalismo. Eu vi poucas pessoas falarem aqui sobre isso. Vossas senhorias são de carreira. Mas é preocupação do funcionalismo público do Banco Central, né, e eu estou acompanhando, de uma certa forma, a luta dos servidores do banco pela modernização da carreira de especialista do Banco Central com nível superior para os técnicos, a exemplo de outras instituições de mesmo nível estratégico, inseridas nas carreiras exclusivas do Estado. Esse assunto já foi tratado por um grupo de trabalho oficial, Bacen, SHMP, entidades representativas, cujo relatório final foi aprovado pela diretoria colegiada do Banco Central e encaminhado ao Ministério do Planejamento para implementação desde o ano passado, mas que, por contingências conjunturais daquele momento, não foi enviado à Casa Civil para posterior encaminhamento ao Congresso Nacional. Eu queria ouvir qual a posição de vossas senhorias sobre o que objetivamente o funcionalismo da Casa pode esperar sobre essa matéria em sua administração, especialmente ao senhor Altamir. E por último, saber sobre a correspondência que foi enviada à ministra Miriam Belchior, relatando a grave situação do quadro de pessoal do Banco Central ante as possíveis aposentadorias. Como vossa senhoria vai enfrentar o problema, especificamente para o senhor Altamir? Nem doeu, né?
Nem doeu. Encerradas as inquisições, passo a palavra aos dois indicados para que possam, começando pelo doutor Sidney Correia Marques, para que possa dirimir as dúvidas aqui levantadas.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos senhores, aos excelentíssimos senadores, pelas perguntas. É uma oportunidade de discorrer sobre assuntos de máxima importância para o Banco Central. Relativamente à primeira pergunta do excelentíssimo senador Armando Monteiro, é importante que o Brasil tenha um sistema de política monetária, ou seja, é baseado em três pilares: política fiscal, a questão das políticas de meta de inflação e câmbio flutuante. Ou seja, é necessário para o funcionamento desse triplé que haja harmonia entre as duas instâncias, basicamente as duas instâncias, Ministério da Fazenda e Banco Central, né, na condução dessas políticas. Ao Banco Central, é importante lembrar também que, nessa questão da harmonia, recentemente o governo, através da presidência Dilma Rousseff, anunciou um corte considerável no orçamento, no sentido, evidentemente, de facilitar a convergência da inflação para a meta estabelecida. Com respeito à fixação da meta, atualmente ela é fixada pelos três ministros, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e ministro da Planejamento. Obviamente, cabe ao Banco Central adotar as medidas necessárias para fazer com que a inflação convirja para a meta. Ou seja, sendo ela fixada nessa forma ou de outra forma, em se mantendo a competência do Banco Central para estabelecer a taxa de juros, eu entendo que, ou seja, o importante é que ela vai ter que convergir para a meta. Ou seja, com relação a quem vai fixar, evidentemente está acima do Banco Central e eu não teria muito a acrescentar. É importante ter em mente que essas questões, autonomia do Banco Central, autoridades para fixar metas, é uma que interessa toda a sociedade e os senadores, senhores senadores, como representantes da sociedade, são importantes interlocutores e podem, evidentemente, estabelecer a melhor forma. Relativamente ao Pan-Americano, foi a pergunta do excelentíssimo senador Eduardo Suplicy, o Banco Central tem um corpo de funcionário capacitado na área de fiscalização, motivado, temos pessoal em quantidade suficiente e temos também metodologias de trabalho muito consistentes, temos aparato tecnológico, e de modo que nós temos uma supervisão bancária que foi montada e desenvolvida nos últimos anos, que é uma referência internacional. Então, agora, é uma situação localizada que a fiscalização do Banco Central, dentro desse, com esse aparato, identificou, adotou as medidas cabíveis, previstas em leis, e aquelas que considerou apropriadas. Ou seja, tendo sempre em mente a estabilidade do sistema financeiro e a proteção aos depositantes. E a solução foi recomendada ao controlador, e ele conduziu negociações privadas e chegou aí a solução que está aí divulgada. Todo evento que ocorre no sistema financeiro é motivo de análise no Banco Central, e constantemente estamos desenvolvendo ferramentas, estamos pesquisando metodologias, e de forma que a fiscalização, apesar de já ter um padrão muito elevado, segundo a gente afere nesses fóruns internacionais, mas não está parada, está se desenvolvendo o tempo todo, retroalimentando, de forma tal que novas coletas de informações serão implementadas, novas metodologias certamente virão aí como um processo natural, não só do evento em si, mas um processo natural de atuação da área de fiscalização. Eu confesso a Vossa Excelência que, com relação à Resolução 118, os servidores do Banespa, eu não estou a par. Ou seja, eu precisaria de pesquisar, saber como o Banespa foi privatizado no início da década passada, dentro de um processo de saneamento dos bancos públicos, do setor público. E me parece que, naquele momento, as questões trabalhistas, as questões previdenciárias haviam sido equacionadas ou... Agora, efetivamente, eu não estou a par do que... Então, eu vou...
Eu agradeço depois, Vossa Excelência, puder, a Vossa Senhoria puder informar meu respeito, inclusive no entendimento que, porventura, o Banco Central tenha com a Secretaria de Previdência Complementar, que também está estudando o assunto. Obrigado.
De nada. Eu passaria, então, acho que está, senhor, Vossa Excelência está satisfeito com a resposta, então eu vou passar a senadora Ana Amélia. Né? O crédito rural, ele conta com recursos que são dotações do Tesouro, né? Conta também com recursos que são oriundos dos depósitos à vista, uma percentagem, atualmente 29% dos depósitos à vista são destinados obrigatoriamente ao crédito rural, e temos também a exigibilidade da poupança rural, que é mantida aí pelos bancos oficiais federais e os outros bancos estaduais também. Em termos de montante, o número que eu me lembro, de 2010, passa um pouquinho de 80 bilhões de reais para a última safra. Desses 80 bilhões, perto de 40 bilhões são oriundos do depósito à vista. E um pouco mais de 40 bilhões são oriundos da poupança rural. É importante, estava discutindo aqui os instrumentos de política monetária, taxa Selic, compulsório, medidas macroprudenciais como aquela que estabeleceu aí uma exigência maior de capital para os empréstimos pessoais de automóveis de prazo mais longo, né? Então, a gente comentou aqui hoje a questão da majoração do depósito compulsório. Foi mencionado pelo colega Altamir que os percentuais de compulsório já estão bastante altos, então a margem é relativamente pequena. Mas é importante lembrar que se elevar o compulsório sobre o depósito à vista, o depósito de poupança, isso vai afetar diretamente as aplicações em crédito rural. Então, vai afetar também o próprio combate à inflação à medida que os recursos são canalizados para a produção e vão ajudar o combate à inflação. Então, acho que, com relação às cooperativas de crédito, o Banco Central deu um upgrade, perdão da palavra, na fiscalização desse segmento, por entender exatamente porque ele é de máxima importância social e para o país. Inclusive, é um fator difusão da política monetária. Quanto mais pessoas estiverem no sistema financeiro, mais vai contribuir ou vai ser afetado pela política monetária, mas de qualquer forma vai influir no grau de eficiência da política monetária. Então, em 2005, o Banco Central criou um departamento especificamente para cuidar desse segmento, e o departamento vem estruturando ao longo do tempo e já está fazendo trabalhos muito importantes. O setor está se desenvolvendo, está se consolidando, né?